A gente conversar, falar de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida e de prevenção. Hoje o papo vai ser sobre incontinência urinária. A nossa convidada é a doutora Flávia Aragão, ela é fisioterapeuta pélvica e ela compõe a equipe, né, clínica da Clínica Gandra. Oi, Flávia, doutora Flávia, bom dia, é um prazer recebê-la aqui, bem-vinda.
Bom dia, Patrícia. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz. Falar sobre saúde pélvica é sempre muito importante para conscientizar as pessoas.
Tão importante que tem um dia específico, né? 14 de março é o Dia Mundial da Conscientização sobre Incontinência Urinária. E qual é a importância de ter um dia para chamar a atenção sobre isso?
Pois é, Patrícia, a incontinência urinária, ela é um dos problemas hoje que mais afeta a população. E afeta em qualquer fase da vida, homens, mulheres, gestantes, né? A incontinência urinária não é um problema só da pessoa idosa, né? É um problema também de jovens, principalmente pessoas que praticam atividade física de alta intensidade e que não faz um preparo desse assoalho pélvico, né? O problema, eu costumo dizer, que não está na atividade física em si, mas sim no não preparo, né, dessa musculatura íntima.
E como seria esse preparo? Ou seja, essa musculatura, com o passar do tempo, ela pode ir ficando flácida, não tendo a mesma performance que antes? E que fatores podem levar a isso? Sobrepeso, idade, enfim, o que é que interfere nessa questão aí do assoalho pélvico para que a incontinência urinária possa se instalar?
Pronto, Patrícia, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de frisar que a incontinência urinária, ela é a perda do controle miccional. O que é isso? Ou seja, quando a pessoa não consegue segurar o xixi e ela pode variar, tá? De pequenos escapes, que às vezes acontece de forma ocasional. Às vezes a pessoa perde um dia uma gotinha de xixi, às vezes no outro dia perde em grande quantidade. E muitas vezes a pessoa vai postergando essa situação, achando que é normal. Normalmente a incontinência acontece quando a pessoa faz algum esforço. Por exemplo, quando sorri, quando pega um peso, quando sobe e desce escada, quando pratica atividade física, como eu já falei. Ou ela pode acontecer também da seguinte forma: a pessoa tem uma vontade forte, súbita e incontrolável de fazer o xixi. E quando corre para o banheiro, às vezes nesse percurso também perde urina, tá bom? Então, assim, à medida que nós vamos envelhecendo, a nossa musculatura, não só do corpo, né, mas também a nossa musculatura íntima, tá? Nós temos músculos importantíssimos na nossa região íntima, tanto homens quanto mulheres. À medida que a gente vai envelhecendo, essa musculatura ela vai se tornando mais flácida, né? Mais fraca, vai perdendo fibra de colágeno. E se a gente não treina, se a gente não faz uma avaliação para ver como é que está a nossa força, o nosso tônus muscular, se a gente tem ponto de gatilho na região, porque sim, a gente pode ter pontos dolorosos na nossa região íntima. E quando tudo isso acontece na musculatura, a gente pode desenvolver a incontinência urinária.
A incontinência urinária é caracterizada como uma doença? Ela tem um CID ou ela é uma condição, né, devido a outros fatores, como você colocou agora, Flávia?
Bom, nós temos um CID, sim, que caracteriza a incontinência urinária, tá? Porque ela é dividida em graus, desde o grau mais leve, que é quando o paciente perde pequenas gotas, até o grau mais avançado, quando ele perde em grande quantidade ou quando o xixi sai de forma contínua, tá? Ele nem consegue perceber o xixi saindo, só faz uso dos protetores, né, dos absorventes, né, das fraldas geriátricas, e aí acha que não é possível reverter essa situação. Mas sim, é possível reverter através de fisioterapia pélvica, treinando essa musculatura íntima, a gente consegue melhorar a condição da incontinência.
Bom, você falou de alguns fatores, né, de risco que podem levar à incontinência urinária. A questão do fator idade pode ser considerado. Agora, alterações na bexiga também podem levar a isso? Questões hormonais, por exemplo, as mulheres menopausadas, a questão de hormônio, feminino ou masculino pode interferir nessa questão da incontinência urinária?
Sim, pode interferir, né? Alguns medicamentos também, por exemplo, eles alteram a funcionalidade da nossa bexiga, uso excessivo de álcool, pacientes mais obesos, paciente que usa muito café, né, que faz muito uso de cafeína, exercício físico de alta intensidade, como eu falei, se não tiver um preparo antes para essa região íntima, a gente pode desenvolver a incontinência, porque imagine, nós temos nosso assoalho pélvico na parte inferior. Na parte de cima, nós temos vísceras, né? O estômago, o nosso diafragma. Então, assim, toda vez que a gente faz um agachamento, tudo isso que está da cintura para cima sobrecarrega a nossa região íntima. E isso, com o tempo, imagine quando a gente fica ali o tempo todo batendo em uma região, batendo em uma região. Com o tempo, essa região modifica a conformação dela. É o que acontece com a nossa musculatura íntima. Se a gente fica ali todo dia provocando um esforço de alta intensidade, e a gente não treina, não para observar essa região íntima, com o tempo a gente pode, sim, desenvolver a incontinência urinária.
E foi o que você disse, ele tem grau, né? Tem variação. Ele pode começar simples, a perda de pequenas gotas, e quando não é feita uma intervenção, nada acontece, isso tende a evoluir. Ou seja, a pessoa, quando ela trata, logo no início, quando ela percebe, ela precisa realmente procurar um profissional para fazer esse tratamento, porque senão qual vai ser a consequência? Para quem vai deixando para lá, está vendo, está percebendo o que está acontecendo, mas não está incomodando tanto e ela não resolveu ainda, tomou ainda a decisão de cuidar. O que é que pode acontecer a médio e longo prazo com essa pessoa?
Bom, a médio e longo prazo, a pessoa pode perder o controle total, né, do funcionamento urinário. Por exemplo, né, ela pode não controlar mais a saída do xixi, simplesmente perder ali continuamente, nem sentir mais o desejo para ir no banheiro fazer o xixi. Vai ficar ali a urina, né, escapando o tempo todo, né, de forma contínua. Então, a gente precisa, né, fazer uma avaliação. Quanto mais cedo ela vem no consultório, mais rápidos são os resultados, né? E aí, quando segue, né, todas as orientações direitinho, né, faz o treinamento no consultório, faz os exercícios que são orientados para fazer em casa, a gente consegue uma evolução clínica muito boa. Inclusive, fisioterapia pélvica, ela é padrão ouro para o tratamento das incontinências urinárias, né? Nós temos aí estudos científicos mostrando excelentes resultados para as queixas dos pacientes com sintomas urinários. E é algo assim que resolve muito rápido. Às vezes, a melhora já é de uma sessão para outra. Às vezes, não precisa esperar 10 sessões, né, para ter um resultado, exceto nos casos que o paciente passou por algum tipo de cirurgia. Por exemplo, cirurgia de prostatectomia, né, radical, e aí a gente precisa de um tempo maior para recuperar essa musculatura. Mas no caso que a incontinência não está associada ao processo cirúrgico, o resultado é de forma rápida e significativa.
Maravilha. Ou seja, seja qual for o caso, o grau, né, dessa incontinência urinária, de qualquer forma, há tratamento, existe tratamento, e a Clínica Gandra hoje oferece, aí, com a presença da doutora Flávia, tem oferecido esses pacotes de tratamento. No próximo bloco nós vamos falar, inclusive, sobre isso. Como é feito esse diagnóstico? Você falou de testes, né, para ver essa musculatura, para ver em que grau está essa perda urinária, essa incontinência urinária, e qual vai ser a orientação dada para cada pessoa. Mas antes, Flávia, antes da gente ir aí para o intervalo e ver a movimentação do trânsito, eu queria só que você deixasse aí algumas dicas para aliviar os sintomas da incontinência. Você falou já de exercícios diários, né, do assoalho pélvico, mas questões do nosso dia a dia, da nossa rotina. O que é que você aconselha fazer para aliviar o sintoma para quem está ouvindo a gente agora?
Por exemplo, uma dica que eu sempre dou é para o paciente que faz uso de muita cafeína. Eu não digo para ele tirar o café todo da vida, não. Mas reduza o consumo, né? reduzir o consumo de álcool. Se bebe álcool todos os dias, passa a beber somente no final de semana, né? Se faz uso de cigarro, reduz ou tira totalmente o cigarro, né? Se faz uso de muita laranja, lima, que são alimentos irritativos para a bexiga, limão. A gente precisa também ficar atento à parte de alimentação. E a questão do treinamento muscular precisa passar por uma avaliação para a gente poder orientar da melhor maneira possível, né? Porque só com a avaliação que a gente vai identificar o que é melhor para cada pessoa.
Flávia, ficou claro essa questão do limão, né? Você falou indicativo, o limão, a lima, com relação à bexiga, qual a relação?
Porque eles são alimentos muito ácidos, né? Então, assim, eles irritam a bexiga. Eles são alimentos irritativos para a bexiga. E aí, se o paciente faz, por exemplo, suco de muito, uso de suco, né? De laranja, de limão, por exemplo, bebe 1 litro de suco por dia desses alimentos, pode perceber que a tendência vai ser ir mais vezes no banheiro fazer xixi. Então, precisa ou tirar, se possível, né, substituir por outros sucos, ou diminuir o uso mesmo, se for o caso, né, se o paciente gostar muito. Eu oriento também que não tire totalmente da vida, né, os prazeres assim, diários. Então, a gente reduz para uma ingesta menorzinha.
Beleza, então, dado o recado, então, vamos então conferir agora a movimentação do trânsito na capital baiana, em alguns bairros de Salvador chovendo nesse momento. Vamos conferir como é que está o trânsito em Salvador e a gente volta já já. Atenção, hein? Aproveita para convidar uma amiga, um amigo para ouvir o que a doutora Flávia vai falar sobre o tratamento e a eficácia, como é possível reverter uma incontinência urinária e ter uma vida mais tranquila, com qualidade, tendo a sua autoestima recuperada, sua vida social também. Voltaremos já já falando sobre isso.
Informações do trânsito.
Trânsito está bem complicado agora na Avenida ACM. Tanto para quem vem do viaduto Raul Seixas em direção à Lucaia, vai encontrar toda a extensão da ACM, Juracy Magalhães e Lucaia, com muita lentidão. Mesma situação para quem sai do Itagar em direção à Praça Newton Rick. Para você que vai da Paralela em direção à Graça, Federação ou a Garibaldi, vale o desvio através da Bonocô e Dique do Tororó. Agora, se você está saindo da Garibaldi em direção à Avenida Paralela, neste caso a Orla vale muito mais a pena para você. Feira de Saúde para Mulheres, amanhã, dia 19 de março, das 8 às 16 horas, na Praça da Revolução, em Periperi, Prefeitura de Salvador. Letícia Rocha para a Rádio Excélsior.
Rede Excélsior.
Você está acompanhando Em Sintonia. Patrícia Tosta e Rádio Excélsior. Em sintonia com você. Papo Sintonia. Converse com a gente.
Então, você quer saber mais sobre incontinência urinária? Esse é um problema que você vem enfrentando? Tem solução, tem tratamento. E lá na Clínica Gandra tem essa novidade também, com a doutora Flávia, hoje a nossa convidada, ela que é fisioterapeuta, especialista também nessa área da fisioterapia do assoalho pélvico. Então, Flávia, por favor, nos conte como é que é feito o tratamento, quantas sessões, como é que é feito o diagnóstico, enfim.
É o diagnóstico muito simples, na maioria das vezes identificado pela a própria pessoa, né? Então, ela percebe ali no dia a dia, praticando alguma atividade ou na sua correria diária, que está perdendo urina, né? Aí ela faz uma pesquisa no Google, às vezes vai para o médico encaminha. E aí, quando ela chega em consultório, é feita, né, uma avaliação completa, de forma individualizada, é uma anamnese, onde eu colho todos os dados, né, informações pessoais da pessoa, né, hábitos diários. E depois a gente vai para a avaliação física, né? Na avaliação física a gente vai observar como é que está a musculatura, né? Vou ver se a força está adequada, né? A gente tem uma escala que classifica a força muscular, da musculatura do assoalho pélvico. A gente vai ver como é que está tônus, né? Vamos observar também como é que está a parte neural, se a sensibilidade está presente ou não. Vamos identificar se tem ponto gatilho na região íntima, né? Ou se tem banda de tensão. Assim como a gente tem pontos gatilhos na região de trapézio, nessa região próxima ao pescoço, a mesma coisa acontece no assoalho pélvico, né? a gente vai avaliar a coordenação, ou seja, a pessoa sabe contrair, mais importante que contrair, o paciente sabe relaxar equanimamente, e esse contrair e relaxar do equilíbrio pélvico, ele acontece no mesmo tempo, na mesma intensidade, né? Então, tudo isso vai caracterizar qual recurso vai ser utilizado para poder melhorar esses sintomas e a queixa do paciente.
Tem uma pergunta do Elinaldo Santos, é o nosso poeta do Bonfim, né? Lá está lá em Santo Amaro da Purificação, e ele diz o seguinte: qual a maior prevalência, masculina ou feminina? Quem tem mais, né, incontinência urinária? Aparece mais no homem ou na mulher? Por favor, Flávia.
As mulheres hoje apresentam 72% da população feminina. O último artigo científico que saiu, 72% das mulheres hoje elas têm queixa de incontinência urinária. Isso pode estar relacionado ao número de partos que essa mulher teve, né? Por exemplo, quantas gestações ela teve, a esforço que ela faz, tudo isso. Mas os homens também não estão isentos, né? A gente tem uma proporção menor. Mas hoje acontece, na maioria, em mulheres.
E aí a Eliette pergunta também sobre o tratamento, né? E a gravidade ou a intensidade desse tratamento, se há diferença para o tratamento para mulheres e homens.
Não, o tratamento é basicamente igual, tá? A única coisa que vai variar é o grau de incontinência que o paciente apresenta, se ele fez cirurgia ou não, mas os recursos utilizados, né, recursos fisioterapêuticos, são os mesmos, né? A gente tem a terapia manual, a liberação miofascial, o alongamento, o biofeedback, o peridel, né? A gente tem aí uma gama de recursos para a gente poder utilizar com esse paciente. Daí, quando ele chega em consultório, eu faço toda a avaliação e na avaliação eu identifico o que é melhor para cada pessoa. Aí, daí, né, vai variar de um para o outro. Às vezes, posso utilizar um recurso com o outro não é necessário e assim vai. Tudo depende da avaliação.
Flávia, e algum medicamento que pode também desencadear a incontinência urinária? Foi também a pergunta do Elinaldo.
Bom, no momento, assim, medicamento, eu não tenho nenhum que pode desenvolver incontinência urinária. A incontinência urinária, ela está mais relacionada mesmo à fraqueza, né? Ou seja, a falta de treinamento ou a um problema, né, pós-cirúrgico dessa região íntima. Então, a gente precisa observar mesmo, avaliar.
Certo, então para fechar...
O que a medicação pode fazer é piorar o quadro, tá? Piorar, a pessoa já tem incontinência urinária, faz uso de alguns medicamentos que fazem com que o corpo produza mais xixi. Consequentemente, produzindo mais xixi, ele vai ter mais perda de urina.
Muito bom, então, a informação. Tem uma pergunta aqui da Marlene com relação à incontinência fecal. Não sei se é outro tema, outro momento, é outro tipo de abordagem, bem diferente do que nós estamos falando aqui. Mas como ela colocou, acho importante a gente trazer também a título de informação.
Pronto, a incontinência fecal, ela vai variar um pouquinho da urinária. Mas assim, ela está associada também ao esforço. Quando tosse, espirra, sobe dessa escada, a pessoa perde fezes. Ou às vezes acontece de perder as fezes e chegar em casa que a pessoa vai perceber. Muitas vezes a sensibilidade está alterada, tem o sap das fezes, às vezes um borrãozinho na calcinha ou na cueca, que a gente chama de freio de bicicleta, né? Fica aquela marquinha. E aí a pessoa às vezes acha que é normal, mas se isso acontece com a frequência maior, é importante que busque a fisioterapia pélvica para fazer uma avaliação.
Última pergunta aqui de ouvinte.
Que nós somos profissionais de primeiro contato. Não necessariamente você precisa de um relatório médico, né, para ir para nós. Você pode procurar o serviço direto.
Uhum. Ok, última pergunta do ouvinte, um anônimo, ele diz o seguinte: depois que ele fez uma cirurgia do câncer de próstata e radioterapia, ele ficou com a incontinência urinária como consequência desse procedimento, né? Então, ele comenta isso aqui e queria que você falasse mais qual tipo de paciente, de pessoas você atende lá na Clínica Gandra.
Bom, eu atendo homens, mulheres, gestantes, com incontinência urinária, com disfunção sexual, com disfunção erétil, né, mulheres que desejam preparar o corpo para o parto, homens que sofrem, né, de ejaculação precoce, disfunção erétil, dor peniana ou qualquer tipo de dor na região íntima, né, homens, mulheres e a população LGBTQIA+, também. Todo, eu costumo brincar assim, que todo mundo que tem assoalho pélvico, que tem uma vulva ou que tem um pênis, é importante virem, que saibam uma vez no ano para fazer uma avaliação e ver como é que está. E se você tem algum problema relacionado a isso, não só a incontinência urinária, busque o serviço que com certeza vai te ajudar muito.
Com certeza. Mais uma fala aqui de uma ouvinte, ela comentou que uma amiga dela faz academia, pegava muito peso, e ela teve um quadro típico de infecção urinária, não é incontinência, mas infecção urinária, e a pergunta se poderia ter sido a questão do peso aí da academia, até pegar peso na academia se pode levar também incontinência.
Pegar peso na academia, como já foi falado anteriormente, sim, pode levar à incontinência. Eu não condeno nenhuma atividade física, pelo contrário, atividade física, cada pessoa deve fazer aquilo que ela mais gosta e a que deixa mais feliz, tá? Pelo contrário, eu não vou proibir ninguém de fazer, por exemplo, crossfit, se ela ama fazer crossfit, se é o que deixa ela feliz. O que eu aconselho é que, beleza, eu estou fazendo crossfit, no momento não ter urina, mas deixa eu ir treinar meu assoalho pélvico também, porque eu quero competir, quero participar das competições de crossfit. Então, nisso eu vou estar prevenindo problemas futuros e precisar, por exemplo, estar utilizando absorvente de forma diária e contínua para poder segurar, né, essa perda de urina que pode vir a acontecer.
Flávia, então, muito obrigada.
Sim. A infecção urinária que ela relata, talvez a pessoa tenha feito pouca ingesta hídrica, né? Beber pouca água pode sim gerar quadros de infecção urinária. Então, é importante que a gente faça, né, diariamente uma boa ingesta hídrica, independente se perde urina ou não. Eu sempre falo com os meus pacientes isso, né? Mesmo perdendo urina, precisa beber água.
Maravilha. Muito obrigada pelas informações. A gente começou aqui com a Flávia Aragão, que é fisioterapeuta pélvica da Clínica Gandra, que você já conhece, que tem um serviço de excelência. Flávia, muito obrigada pela fala aqui. Nosso tempo acabou, infelizmente, mas teremos outros momentos para conversar mais com você. Muito obrigada.
Obrigada, Patrícia. Tenha um bom dia. Qualquer coisa, estou à disposição.
Obrigada, gente. E a Clínica Gandra, você já sabe, Gandra Fisioterapia Preventiva, funciona na Avenida Porto dos Mastros, 162, lá na Ribeira, Cidade Baixa. E o contato é o 3312-0744. Manda também um e-mail para contato gandraterapias.com.br.